para abrir aqui um pouco.
Ora, então, muito bons dias, senhoras deputadas, senhores deputados, senhora professora Simoneta Luz Afonso, que é hoje alvo aqui da nossa audição, que é legal, e portanto, queria-lhe dar as boas-vindas neste seu regresso. Já tem colaborado connosco noutras questões.
Até foi funcionária desta casa.
Até foi funcionária desta casa, portanto, está também na sua casa. Como sabe, portanto, faz parte do processo formal de tomada de posse e de assunção de funções dos membros indigitados e cooptados para o Conselho Geral Independente da RTP, faz parte esta fase de todos esses membros serem ouvidos previamente pela Assembleia da República. Conhece, portanto, a grelha que nós iremos utilizar. Aqui enfim, uma primeira ronda de 5 minutos cada grupo com respostas imediatas. Eventualmente poderá haver ou não segunda ronda. Por acaso devo-lhe dizer que a prática tem sido, não tem havido grande necessidade de fazer segunda ronda, porque na primeira quase as dúvidas ficam dissipadas em relação, digamos, às pessoas que já passaram. Seja como for, sei que a senhora professora deseja fazer uma breve introdução, portanto, desde já dou-lhe a palavra para poder fazer essa primeira intervenção. Tem que carregar aí. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui hoje convosco para poder também levar comigo alguma informação que desta discussão entre nós possa surgir e que me possa ajudar a trabalhar melhor nesta, enfim, neste desafio que é para mim o Conselho Geral Independente, para que fui indigitada e eleita pelo Conselho de Opinião. Como sabem, eu não sou especialista de comunicação social e não é nessa qualidade que estou aqui, nem é nessa qualidade que estarei no Conselho Geral Independente. Eu tenho experiência de gestão e comunicação cultural, trabalhei toda a vida em cultura, 42 anos, e, portanto, é esse o meu ponto de vista e vai ser esse a minha ótica, cultura, lato senso. No início da minha vida ativa, trabalhei na rádio, curiosamente, quando estava a escrever a tese de licenciatura, trabalhei na antiga emissora nacional, eu sou bilíngue em italiano e fazia programas em língua estrangeira, noticiários, programas de turismo, de promoção do país, nessa altura, no fim dos anos 60, princípio dos anos 70. E acompanhei a RTP2 como representante na Comissão de Acompanhamento da RTP2, quando presidia o Instituto de Camões. Nós tínhamos uma relação próxima, obviamente, quer com a RTP2, quer com a RTP Internacional, que é um assunto muitíssimo importante por causa da língua e da cultura portuguesa no mundo. Eu considero que a televisão é um meio complementar de educação para a cidadania e prestado com boas práticas e boa gestão de recursos. O Serviço Público de Rádio e Televisão está consagrado na Constituição, definido na Lei da Rádio e da Televisão, nos Estatutos da Rádio e da Televisão e no Contrato de Concessão. Deve reger-se, porém, por princípios éticos e normativos culturais, sociais, com reflexo na programação, nomeadamente no respeito pela diferença, pelas minorias, pelas maiorias, pela diversidade cultural, pela identidade nacional, pelo pluralismo, como é um elemento de coesão social importantíssimo. É um espaço, tem que ser um espaço livre de discussão e debate, de promoção de conteúdos nacionais, inovadores, de qualidade técnica e artística, de apoio à produção independente, aberta à mudança universal, acessível a todos os cidadãos, tem que ter um interesse geral garantido, participação dos cidadãos, que é muito importante, contribuindo para uma maior democratização da sociedade e promoção da cidadania. Portanto, o Serviço Público cria e distribui conteúdos, é através dos conteúdos que nós podemos avaliar este serviço público, que contribuem para a formação das pessoas e o seu enriquecimento intelectual, resultante de uma gestão racional e proporcionada aos recursos disponíveis. Conteúdos são a essência do serviço público, que deve refletir diversidade no plano regional, político e sociocultural e autonomia do mercado e do poder político. Não deve concorrer noutros canais na mesma plataforma, deve ser uma oferta alternativa que joga na diferença. Por exemplo, programas infantil-juvenis de qualidade, ficção histórica, programas experimentais, documentários, divulgação da criatividade nacional, popular ou erudita, cinema português, língua portuguesa e a sua importância económica, a economia e o turismo, a informação, o entretenimento enriquecedor e alternativo, focando a variedade da criação, o desporto, sem lugar noutros canais, onde só se vê futebol, divulgação científica, boas práticas, nova agricultura, gente nova que está a aparecer, a fazer coisas fantásticas, que precisa de um palco, divulgação científica e tecnológica e, através de concursos, apoiar a produção independente, alavancando a indústria audiovisual nacional. Eu acho que também tem que se aproximar das novas plataformas digitais, porque a juventude é aí que vai e, portanto, se queremos ter um público jovem na televisão, temos que ir ao encontro dele. Temos que ter atenção que a televisão e a rádio têm duas coisas importantíssimas, o arquivo e o museu. Isto é, têm um acervo importantíssimo, tecnológico, enfim, que documenta a evolução das tecnologias de rádio e televisão ao longo destes 50 anos da televisão e mais, enfim, da rádio, e têm um arquivo precioso. Sei que é sempre pesado e difícil gerir arquivos, porque custa dinheiro, mas talvez com umas colaborações com as universidades, há tantos jovens à procura de temas de doutoramentos e licenciaturas e mestrados que poderiam colaborar. Enfim, pois, não esquecer o serviço internacional, que é importantíssimo para a imagem de Portugal e para a coesão dos nossos expatriados, dos imigrantes de segunda geração e com os palopes também, a África de língua portuguesa e os lusodescendentes, essa relação que se tem que manter viva. Portanto, tem que ser um operador estratégico, articulando interesses políticos, económicos, sociais, culturais, nacionais e internacionais, com uma estratégia de emissões adequada ao mercado receptor. Esta é a forma como eu vejo um serviço público de televisão e é isso que eu defendo. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos.
Estive atenta ao cronómetro, que era inexorável, mas não passou.
Foi muito rigorosa, aliás, como foi também bastante assertiva na sua exposição inicial.
Não vale a pena andar com Rodriguinhos, mais vale. Não. Os senhores têm que saber o que eu penso.
É verdade.
Eu agradeço muito que os senhores me digam o que pensam.
Nós sabemos... Sabemos que se trata de um órgão colegial e, portanto, pois, todos os contributos serão úteis, é evidente, e eu, pela parte que me toca como Presidente a título pessoal, também permita-me dizer que me identifico com todas as linhas, vírgulas e parágrafos que a Sra. Doutora aqui disse. Oxalá que a RTP, na minha opinião, pudesse enverdar por esses caminhos de diferenciação pela qualidade. E portanto, bom, não vale a pena estar a dizer muito mais, seja como for.
Esse será esteve, o papel.
Esteve à altura do seu valioso currículo e que obviamente que é uma expectativa muito elevada com que nós encaramos a sua ida. Portanto, vamos agora começar a ouvir
espero
os partidos políticos.
Espero não curar as vossas expectativas, espero poder fazer ainda, enfim, com a minha provecta idade, algum trabalho com o distanciamento que essa idade dá e a experiência de vida também dá. Eu trabalhei 42 anos seguidos em cultura lato sensu.
Sabe que a qualidade da competência e o conhecimento não dependem da idade.
Não,
e, portanto,
mas a uma certa altura fica
não é um fator. Não é um fator.
Correram com os velhos, nem de borla podiam trabalhar. Aí, ó, oh, senhor deputado, senhor presidente, desculpe lá, mas isso é um desperdício. Agora
muito
parece
bem.
Que já emendaram a mão.
Pronto.
Não posso deixar de dizer isto também.
Doutora, não, longe de nós querer colocar-lhe uma mordaça aqui quando
então,
estamos a passar
estamos
em direto para todos os portugueses. E, portanto, vamos agora passar a palavra para os grupos parlamentares. E, neste caso concreto, começamos pelo grupo parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado Raul de Almeida está além, portanto, preparado para lhe fazer também as suas observações e questões. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Professora Simoneta Luz Afonso e, à semelhança do Sr. Presidente, começar por dizer que quase não precisava dos 5 minutos, não é? Assinava por baixo e portanto, terminávamos
obrigada,
aqui.
Muito obrigada.
Pela pertinência, pela qualidade, pelo interesse e como dizia, pela qualidade da análise que a Sra. Professora faz do que é o Serviço Público de Rádio e Televisão. Revemo-nos de facto nesta análise, revela uma atenção, um acompanhamento estruturado, com pensamento estruturado do que é esta realidade, que também não será alheia, obviamente, o riquíssimo currículo da Sra. Professora em termos de cultura lato senso, mas também de pertença ao Conselho de Opinião da RTP e de se perceber claramente que é uma pessoa que acompanha esta realidade de perto, e reter algumas afirmações em que nos revemos particularmente e que temos afirmado, esta é já a terceira audição, que é esta desgovernamentalização da RTP, esta passagem para a esfera de um Conselho Geral independente e que, à terceira audição, cada vez mais reforça e consolida essa ideia de independência, de autoridade intrínseca, que é relevantíssima. E que mostra a seriedade posta na sua criação e na sua instituição e nesta ideia importante que o CDS, de resto, defende sem reservas da desgovernamentalização da RTP e fazê-la como uma forma também de pedagogia democrática, de amadurecimento democrático, no sentido de um serviço, do prestador público, do serviço público de rádio e televisão em Portugal, como componente da nossa democracia e como agente ativo dessa democracia, e como muito bem, foi a primeira vez que ouvimos aqui, mas é muito importante, a Sra. Professora disse, como meio de educação, eu utilizaria se calhar um bocadinho mais uma questão semântica, a palavra formação, mas é muito importante e é uma questão que eu acho que tem sido um dos grandes desperdícios e oportunidades perdidas do serviço público, é este papel formador cultural, formador identitariamente em termos daquilo que é a ideia do país. E nesse sentido, a Sra. Professora falou da RTP Internacional, é uma questão que nos tem preocupado bastante, é um dos pontos fracos atuais e dos últimos anos da Rádio e Televisão de Portugal, e a Sra. Professora faz aqui uma ligação muito à diáspora, à consolidação, à coesão cultural daquilo que é o Portugal que se espalha pelo mundo. Concordo. Agora, faria também esta questão. Nós vemos a RTP Internacional também numa dupla vertente, que é esta, importantíssima, essencial e quase que uma obrigação do Estado, mas também como meio de promoção e de afirmação do país perante terceiros, perante a comunidade internacional, perante aqueles que nos possam visitar no futuro, seja a nível de promoção turística, promoção cultural, mostrar, porque Portugal, se quer afirmar no panorama internacional, tem que ter também a sua visão do mundo, e mostrar esta visão que Portugal tem do mundo parece-nos também importante para outros que não só a nossa valiosíssima diáspora. A questão da oferta alternativa, não podíamos estar mais de acordo, a RTP não pode ser mais um canal comercial concorrencial com os já existentes, são focos diferentes e são áreas de ação diferentes. E depois, muito importante, e temos vindo a falar nisto já nas outras audições, a questão da coesão territorial e cultural nacional. E nesse sentido, também, aqui uma marca para aquilo que tem sido feito ultimamente, nestes últimos 3 anos, de consolidação, de valorização, por exemplo, do Centro de Produção do Norte, não por ser no Norte, não por ser uma questão regional, mas por ser promoção desta tal coesão e por ser demonstração de que Portugal é um todo, e que tem competências espalhadas ao longo do seu território e que tem riqueza a aportar ao todo nacional em todo o seu território, deixar também esta reflexão e deixar, por fim, estamos a chegar ao fim do tempo, uma outra nota, de um outro sublinhado, que é a preocupação que a Sra. Professora mostrou com as plataformas digitais. Ontem, uma das futuras colegas da Sra. Professora no Conselho Geral Independente fez aqui uma referência muito particular a isto, portanto, parece que cientificamente as coisas estão divididas entre sub-55 e pós-55 e, portanto, termos o serviço público para todos. Isto implica manter, se calhar, um modelo mais clássico, a par de um modelo mais virado para as plataformas digitais, para a evolução tecnológica, para a forma como hoje os mais jovens acedem aos conteúdos e à informação. Também um sublinhado neste ponto que nos parece muito particular. E, para terminar, resta-me agradecer mais uma vez a presença da Sra. Professora e elogiar a forma como nos apresentou logo à partida toda esta visão estruturada e profunda sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Professora, tem
obrigada,
igual tempo.
Muito obrigada pelas suas palavras. Precisamente o meu papel, eu sinto, quer dizer que o meu papel neste Conselho Geral Independente é exatamente transmitir aquilo que a opinião pública sente. E, portanto, fico muito contente que o CDS estivesse de acordo com alguma das coisas que eu disse, que eu acho que há uma coisa muito importante nisto tudo, é o bom senso. E se o bom senso imperar, as coisas acontecem fluidamente, sem confrontos e sem conflitos. Relativamente a uma das coisas que disse, eu acho que este Conselho Geral Independente, para mim, tem uma importância enorme, porque, na verdade, desgovernamentalizou-se. Porque se criou este também, criava-se, quer dizer, na própria opinião pública, o governo agora interferiu, o governo agora mandou pôr isto no noticiário e não sei o quê. E assim, de facto, o governo fica fora desta confusão. É evidente que nós seremos o fiambre desta sanduíche, na medida em que há várias instituições que partilham algumas responsabilidades na rádio e televisão portuguesa e, portanto, o Conselho Geral Independente tem um papel muitíssimo importante, obviamente, e não só desgovernamentalizou, como também não pode estar dependente dos interesses económicos de empresas, etc, etc. E, portanto, parece-me que o CAV foi uma solução equitativa para que a televisão não tivesse todos os anos que discutir o seu orçamento e nunca saber o dinheiro que tinha para o ano seguinte. E, portanto, parece-me que isto é extremamente importante para dar alguma acalmia. É evidente, os meios são os que são e eles saberão cada ano quais são os meios do ano seguinte. Se calhar haverá mais contadores de eletricidade, haverá mais 2,35 euros por mês, mas quer dizer, é contar com alguma verba para poder, de facto, planear a longo, médio prazo, pelo menos a 2, 3 anos, 4 anos, porque se quisermos trabalhar de facto, se quisermos de facto interferir neste mundo do audiovisual e da produção audiovisual, é preciso tempo. As coisas não se fazem assim, não se fazem de um dia para o outro, e é preciso que as empresas portuguesas, as pequenas e médias empresas, é dessas principalmente que eu estou a falar, percebam que podem ter alguma segurança em, de facto, avançar neste mundo e que vão ter um palco importantíssimo na televisão. Uma das coisas que eu notei nesses anos em que eu estive no Conselho Consultivo da RTP2 é que havia pouca ou nenhuma relação entre os vários canais. Muitas vezes eu estava na RTP2, eu conto isto como um exemplo, não estou a crucificar ninguém, é o sistema, mas não pode ser. Eu perguntava, mas porquê é que este programa fantástico não passa na RTP Internacional? Resposta, porque não foi comprado para a RTP Internacional, foi só comprados os direitos para a RTP2. Então porquê é que não pensaram nisso? Bom, coisas deste tipo não podem acontecer, porque a televisão e a rádio para mim é só uma, e portanto tem que haver flexibilidade e não são mundos independentes, e isso traz com certeza poupanças importantes e sinergias importantes. Por outro lado, eu quando falei da RTP Internacional, falei principalmente na diáspora, mas é evidente que, se for bem feita, se tiver, por exemplo, há uma coisa que a RTP Internacional deveria bater-se por ter, que eram legendas, eram fala legendada em língua portuguesa. Eu já não digo em inglês ou em francês ou em alemão, em língua portuguesa, porque é mais fácil para as pessoas perceber lendo do que ouvindo, porque o português tem nuances de vários continentes e, portanto, também isso é importante para a aprendizagem da língua. Eu, como dirigi o Instituto Camões durante 6 anos, tenho essa noção da importância que é legendar. Por exemplo, no Brasil, nós não podíamos mandar filmes para o Brasil, filmes portugueses, sem serem legendados em português, porque eles não entendem mesmo, porque é completamente diferente a pronúncia do português. E, portanto, se quisermos, de facto, ter um trabalho importante na promoção internacional da língua, da cultura, da economia, e também a RTP Internacional tem aqui um papel importantíssimo na promoção destas novas startups, desta gente nova que cria quase a partir do nada, que é uma coisa fantástica e que pode abrir horizontes para outras empresas internacionais, e sei que há muitos jovens estrangeiros que vêm trabalhar para estas startups que várias cidades do país criaram e universidades, etc. Acho que tem que haver uma maior relação com a universidade. A universidade pode ser um grande parceiro, tem uma massa crítica fundamental, fantástica, e que não tem custos por aí além, e ao mesmo tempo dá possibilidades a esta gente de porem a mão na massa e de começarem a trabalhar em coisas sérias, não estando sempre a fazer teses sobre os mesmos assuntos, que já enjoa. As plataformas digitais, de facto, há aqui... há um público jovem que está a desaparecer da televisão, eles veem a televisão na internet. Portanto, nós temos que ir ao encontro disso, se os quisermos fidelizar e manter, e fazê-los ouvir também aquilo que nós temos para dizer, participando, evidentemente.
Então, muito obrigado, Sra. Professora. Vamos agora passar, portanto, ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que é a sua deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, muito bom dia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a professora Simoneta Luz Afonso. Dizer também que agradecemos a exposição inicial, a sua intervenção inicial, porque de facto permitiu-nos perceber qual o entendimento que tem sobre esta nova função para que está indigitada e também cooptada, neste caso foi cooptada, mas...
Não fui eleita. Pelo Conselho de Opinião.
Sim, mas em termos de legais chama-se cooptada, está bem? Em termos da legislação eu também não. Mas considera-se um elemento cooptado, mas é de facto... indigitados são eleitos. Foram cooptados pelo Conselho de Opinião.
Fomos eleitos.
Foram eleitos, sim. Pronto, então eu peço desculpa. Não, mas tudo bem. É verdade. Eu peço imensa desculpa, mas... Pois, acredito que sim. Com certeza. Mas aquilo que eu estava a dizer colocou de facto aqui algumas questões pelas quais o Grupo Parlamentar iria questionar, nomeadamente o entendimento que tinha sobre o serviço público, mas passando essa parte, porque foi muito clara no entendimento que tem, na visão que tem sobre o serviço público, há no entanto algumas questões que aqui referiu, quer na sua primeira intervenção, quer agora na resposta ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, e que tem a ver com, e era uma questão que também nós temos até questionado os outros elementos que por aqui já passaram, e que tem a ver com a questão do momento atual em que a RTP está a viver, e que no nosso entendimento, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem muito a ver com o modelo de alteração ao financiamento. A senhora professora já aqui o referiu que na sua intervenção inicial, que a RTP terá que viver com os recursos disponíveis, e recursos disponíveis foi a sua expressão, e mais à frente, na resposta ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, referiu na CAV que é um modelo mais equitativo. Ora, nós entendemos que um dos elementos centrais da independência, não é o único, mas um elemento central para a independência do serviço público de rádio e televisão é, de facto, o financiamento. E aquilo que nós sabemos, os constrangimentos atuais, e são muitos, que a RTP está a viver, o momento atual da RTP é um momento dramático. Nós temos vindo a assistir à precarização das relações laborais, à externalização de serviços, à não modernização dos equipamentos, a um plano de desenvolvimento, o PDR, e de reestruturação, que tem levado, de facto, a uma destruição daquilo que é o serviço público de rádio e televisão. E o relatório de contas de 2013, é claro, a RTP está a viver um período muito negro nesse sentido. E, portanto, a questão que eu coloco, e até no seguimento da sua exposição sobre o serviço público, o entendimento que tem do serviço público, como é que é possível cumprir-se esses princípios do serviço público e que, no nosso entendimento, devem ser cumpridos e respeitados, pode ser feito com os recursos disponíveis. A senhora professora disse assim, quem sabe que daqui a um ou dois anos há mais contadores elétricos e haverá mais cave. Mas podemos estar ao contrário, nós estamos num período de recessão e sabemos muito, hoje sabemos nós muitos, que há muitos portugueses que já, tendo o contador, não têm luz em casa e, portanto, já não estão a contribuir para a cave. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é exatamente isso. Se, os seus princípios que enunciou na parte inicial não estarão comprometidos com estes recursos disponíveis? Uma outra questão que prende-se também com o momento atual e que tem a ver com o contrato de concessão de serviço público. A senhora professora provavelmente já sabe que o contrato está pronto, o contrato esteve em discussão, está pronto, queremos que não está assinado, pelo menos é essa a informação que temos, portanto não está assinado pela atual Presidente do Conselho de Administração, pela Conselho de Administração da RTP. Como é que, a senhora professora, se é que tem, tem algum conhecimento sobre isso e como é que vê as alterações a esse contrato de concessão de serviço público, nomeadamente em que há uma diminuição muito significativa da produção própria, portanto está no contrato a diminuição da produção própria e a professora no início da sua intervenção, e bem, referiu a importância da produção independente, da produção própria da RTP e que permite de facto a assunção daquilo que disse que é a coesão territorial, é a soberania, é a defesa da língua e da cultura portuguesa, é a dimensão da educação e da formação, porque a RTP tem o dever de formar e de educar os públicos e o público, e não apenas de entreter. E, portanto, era sobre essas questões que eu gostaria de ouvir a senhora professora. E muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora professora, queira então responder, por favor.
Muito obrigada, senhora deputada. É evidente que costuma-se dizer que se corta o fato de acordo com a roupa, isto é, corta-se a roupa de acordo com a fazenda. Isso diz o povo, dizem os alentejanos. Ora bem, com a televisão terá o CAVE como receita certa, terá os 6 minutos por hora de publicidade, que se espera que aumente, sempre. Também depende do interesse dos programas, isto é tudo uma bola de neve, evidente que os patrocinadores, enfim, os anunciantes, participam mais quando os programas são mais interessantes. E, por outro lado, haverá que ter imaginação suficiente para encontrar outras formas de financiamento, obviamente que sim. A televisão tem, eu costumo dizer às pessoas que estão sentadas em cima de uma mina de ouro, mas não sabem. Aliás, disse isso na Universidade de Coimbra, cujo conselho geral pertenci, e muitas vezes dizia-lhe, os senhores estão sentados em cima de uma minadora e não dão por isso, porque de facto têm uma imagem, têm uma força tal que isso já permite encontrar formas alternativas de financiamento. Obviamente que esta solução é melhor do que estar todos os anos dependente do orçamento. Eu sei o que é isso, estar a gerir um serviço público e todos os anos ter a dificuldade de saber se ia ter 10, 20 ou 30 no meu orçamento. Portanto, assim pelo menos tenho uma plataforma certa para a gestão da televisão. Da televisão e da rádio. Por outro lado, há aqui uma coisa que me parece muito, muito importante, que é saber gerir os meios de acordo com a do que eles são. E com isto, não quer dizer que não se continue a poder fazer serviço público. Se formos, em vez de comprarmos coisas estrangeiras, mirabolantes, caríssimas, formatos daqueles que têm as televisões todas do mundo, se calhar se comprarmos internamente, conseguimos melhores preços e, portanto, conseguimos ater-nos ao nosso orçamento. Eu, neste momento, não tenho elementos, não falei com ninguém da televisão, não falei com a administração nem da rádio, portanto, não tenho elementos para perceber como é que é gerido o orçamento versus a programação e versus os conteúdos que eles apresentam todos os dias na televisão e na rádio. Portanto, não posso fazer comentários. O que, à partida, me parece é que as pessoas, quer dizer, há uma maneira de gerir esse dinheiro, que seja pouco ou muito, de acordo com as possibilidades que nós temos. E isso tem que ser proporcional, de facto, no momento em que há pessoas que perdem subsídios da reforma, quer dizer, em que há grandes restrições financeiras em vários setores da vida nacional, eu não posso pedir para a televisão todo o dinheiro do mundo. Temos que ser racionais e haver algum bom senso nisto tudo, e eu estou certa que haverá, com certeza. Agora, a televisão tem maneiras, tem outras fórmulas, com certeza, eu não vou agora dizer quais são, porque eles devem saber muito bem, é preciso incentivá-las para ter mais receita. E têm maneira, e têm, por exemplo, o próprio arquivo, se for posto a funcionar como deve ser, pode ser uma excelente fonte de receita e de, inclusivamente, de imagem da própria rádio e televisão. Estou-me a lembrar, por exemplo, aquela famosa Calas que cantou no São Carlos e que a única gravação é da RDP. Portanto, haverá outras coisas nestes arquivos que são fantásticas e que, se calhar, promovidas internacionalmente, e depois haver trocas com outras televisões do mundo, trocar programas, vender, ir, de facto, a estas feiras em que se vendem programas. Eu vi que há tempos uma novela, não sei de que canal, não, francamente não sei, foi vendida nos canais internacionais. Aqui há tempos eu vejo muita televisão italiana, vi uma novela portuguesa dobrada em italiano na Rai Uno. Isto quer dizer que há mercado. Portanto, é preciso haver qualidade e é na qualidade que temos que jogar. Mas a qualidade não custa mais cara. A qualidade não custa mais cara. A qualidade é a qualidade, mas não custa mais cara. E, portanto, não é preciso mais dinheiro para ter programas de qualidade e para fazer um bom serviço público.
Muito obrigado. Vamos agora ouvir o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, Sra. Professora, agradecendo também o facto de ter aqui trazido as suas noções e a forma como defende o Serviço Público de Rádio e Televisão. É muito bom para nós, por um lado porque reconhece que é um desafio, que aceitou um desafio, por outro porque não foge à necessidade de definir o que é hoje Serviço Público de Qualidade de Rádio e Televisão e, finalmente, porque, invocando o quadro legal, não se esqueceu da Constituição da República Portuguesa e dos compromissos consagrados. E, portanto, eu agradeço-lhe muito, acho que nos facilitou imenso trabalho. Duas notas, por isso, e tendo em conta a clareza da sua intervenção inicial. Uma delas é de discordância. Nós também esperámos que o bom senso orientasse muita coisa, nomeadamente o reconhecimento de que um dos problemas mais graves que a RTP vive é um problema de subfinanciamento que se está a tornar crónico. Porque esse subfinanciamento, professora, e confio que quando assumir as suas funções, com a convicção que costuma transportar, o impacto da realidade pode alterar, ou não, algumas das suas perspectivas. Mas a verdade é que este subfinanciamento compromete a qualidade do serviço público com a ousadia que aqui trouxe na sua asserção e, ao mesmo tempo, é responsável por perdas e danos muito graves, porque a RTP tem perdido os melhores profissionais nestes processos de rescisão compulsivos e, ao mesmo tempo, tem externalizado a sua produção, quando esse era um dos compromissos fundamentais do serviço público, e eu acho que não houve bom senso, nem há bom senso nesta matéria, nem podemos ignorar, com todo o respeito e consideração pela sua capacidade de trabalho e pela convicção que aqui trouxe, não é possível ignorar que este é um problema fundamental e que, enfim, hoje é inclusivamente um dos fatores de tensão, pelo que sabemos, essa tensão às vezes não muito ruidosa, entre o próprio Conselho de Administração e o próprio Governo, quer dizer, empréstimo, não é empréstimo, quer dizer, não é possível ignorar, nem acho, do nosso ponto de vista, que se possa dizer, bom, enfim, com as transferências do Orçamento de Estado havia a dúvida e com a CAVE há alguma certeza. Nós estamos a falar é do subfinanciamento crónico da RTP, de perdas muito grandes de recursos humanos, de perda de oferta e de capacidade de produção própria, e eu penso que tudo isto já compromete a qualidade do próprio serviço público, tal como o reconhecemos. É por isso uma perspectiva diferente daquela que aqui nos trouxe relativamente às questões de financiamento, mas deixar-lhe uma questão quanto e partindo bastante da sua experiência no que a RTP2 respeita, perguntar-lhe se nos pode, digamos, deixar algumas expectativas sobre o futuro deste serviço. Sabe que há uma alteração do perfil de RTP2 consagrado nas últimas alterações legais produzidas por este governo. Há uma perda significativa das obrigações que reconheceu para a RTP2. Há esta expectativa de que há uma transferência para o Centro de Produção do Norte. Até hoje não aconteceu praticamente nada. Havia a promessa, digamos, de no reforço de massa crítica e nada aconteceu. E eu deixava-lhe esta questão, dado que é uma das áreas de experiência mais significativas que tem no âmbito da comunicação social. Se acha que é possível defender a RTP2, a qualidade e o perfil da RTP2 no quadro atual, quer de subfinanciamento, quer da alteração do quadro legal, e mais uma vez dizer-lhe que não há mais questões, porque eu acredito que a convicção que aqui nos trouxe é aquela que a guiará no exercício das suas funções.
A senhora professora desarmou-nos quase com a sua intervenção inicial,
não,
mas... pois
seja... Não temos jogos, mas abriu o jogo como se...
Não, eu digo isto no sentido de que muitas das questões que não sei se a sua professora assistiu às audições de ontem, mas muitas das questões que normalmente se colocam, a sua doutora antecipou-se e portanto quase respondeu. Bom, mas enfim, seja como for, ficou agora aqui com um conjunto de questões. Eu só queria pedir desculpa, há pouco eu carreguei no botão, mas o cronómetro ficou no 0,1 segundos e não avançou, portanto sou a deputada Cecília Honório, sinceramente não sei quanto tempo é que gastou, mas também falou aquilo que desejou, portanto é só para explicar que houve ali uma falha ali no cronómetro, não sei porquê. Seja como for, senhora professora, faz favor.
Ora bem, eu agradeço imenso. As vossas questões são para mim alimento, são alimento da minha alma, são alimento para este trabalho que eu acho que vai ser muito difícil, duro. Sei que vivemos momentos difíceis neste país. Eu podia estar calmamente em casa com a minha reforma, mas acho que tenho obrigações para o meu país e é por isso que estou aqui. E quero colaborar naquilo que eu puder e se for útil. Se vir que não sou útil, não estou lá a fazer nada. E isso é uma questão de princípio, que eu vou já deixar aqui claro. Agora, eu gostaria que, de facto, gostaria de colaborar pela positiva, conseguindo encontrar soluções, sabendo nós que os tempos são difíceis, sabendo nós que o tempo das vacas gordas acabou, ou pelo menos está interrompido, e se calhar não volta tão cedo, nem eu o verei nunca, se é que alguma vez houve tempo de vacas gordas, mas de facto, também nesse tempo, não é que se fazia grande televisão. Faziam-se aqueles programas bem empacotados e traduzidos para português, também não vi grande coisa. Portanto, agradeço-lhe a sua informação sobre as dificuldades de subfinanciamento da televisão. Eu sei que a televisão tem uma enorme dívida e, portanto, grande parte deste dinheiro da CAV é para pagar a dívida. E, por conseguinte, neste momento, provavelmente, ainda as coisas estão difíceis. Agora, eu acredito é que, trabalhando todos para o mesmo lado, olhando para a rádio e para a televisão como um conjunto, não desprezando sinergias, olhando para as pessoas que estão lá dentro e que fizeram excelente trabalho e que muitas delas eu sei que estão penduradas na prateleira e não se admite isso, até porque faz mal à alma das pessoas, dá cabo das pessoas, por um lado, e portanto é desumano, e por outro, porquê mandá-las embora se elas ainda puderem ser úteis e, no fundo, estão a receber todos os meses o seu ordenado, porque é que não hão de colaborar e trabalhar? É convidá-las a participar, porque muitas delas fizeram ao longo dos anos um excelente trabalho para a televisão, a maioria delas. E, portanto, quer dizer, estas coisas que acontecem neste país, e não é só aqui, acontecem em muitos sítios, que são estes estados de alma que se criam contra pessoas, é evidente que eu saio com os meus amigos, com os outros. Se precisar de trabalhar, trabalho. Não há nada, não há confusão nenhuma. É assim. Agora, as pessoas estão lá, é para trabalhar, é para colaborar. Se não o quiserem fazer, então aí as coisas são diferentes. Mas eu penso que a televisão tem aqui, está num momento crucial, de facto, estou de acordo consigo, não tenho nenhuma varinha mágica para lhe dar uma resposta, nem eu penso que ninguém. Na Comissão, no Conselho Geral Independente, há pessoas muito mais preparadas do que eu, porque são economistas de grande renome, para dizerem como resolver o problema do subfinanciamento, eu, as dicas que dou são as dicas do Mr. Nobody, que é o que eu sou, encontrar novas fórmulas, é a criatividade, é através da criatividade que eu iria lá. Mas não tenho varinhas mágicas, o que eu acho é que não pode haver nem desperdício, nem pôr pessoas de parte, gastando dinheiro a pagar-lhes ordenados ou dando-lhes indemnizações e depois, passado alguns anos, como eu vi ao longo do tempo na televisão, pessoas que foram indemnizadas para sair e alguns anos depois foram recontratadas para voltar. Isto é uma coisa impossível e é com isto que se perde dinheiro. E depois dizem que há subfinanciamento. Deve haver, muitíssimo. Isso tem que ser visto, mas por quem sabe ver contas, que não sou eu, eu só me vou limitar a olhar para os conteúdos e a tentar perceber esses conteúdos, de onde são, de onde vêm, para onde vão, quem os fez, como é que são feitos, etc, etc. Eu penso que o meu trabalho será muito olhar para os efeitos visíveis da televisão e tentar perceber, indo ao fundo da questão, como é que eles aparecem, de onde vêm, como surgem, como são reaproveitados. Aquilo que eu disse há pouco, quando participava no Conselho de Acompanhamento da RTP2 e que me fazia uma enorme confusão, isto já se passaram há alguns anos, passaram-se uns 7 ou 8, quando eu estava no Instituto Camões, e fazia-me imensa confusão programas que eu via, por exemplo, na 2, fundamentais, para passar na RTP Internacional, que eram programas de qualidade, quer dizer, que é isso que é a RTP2, além da generalista, a RTP2 tem que ser, de facto, um canal exemplar nesse ponto de vista de dar espaço aos criadores, de dar espaço à nova economia, dar espaço à nova agricultura, de dar espaço aos jovens, é de facto o canal mais educativo, diria assim, sem ser a TV Escola, evidentemente. Eu às vezes, quando digo isto, as pessoas gozam comigo e dizem: estás a falar na TV Escola. Não estou a falar na TV Escola. E os senhores perceberam bem que eu não estou a falar na TV Escola. Não me importo de falar em educação, porque acho que educação é uma coisa também muito vasta, que é desde o saber comportar-se, o saber estar em sociedade, ao perceber como é que os outros vivem, ao conhecer os outros, ao dar-se a conhecer. Quer dizer, há centenas de coisas que podem acontecer, inclusivamente em programas baratos, como aqueles programas da tarde que a televisão, que as televisões todas fazem, ou da manhã, que as televisões também todas fazem e que são baratos, mas podem ter temáticas mais interessantes e que podem ir ao encontro das necessidades deste país. É assim que eu vejo a RTP2 e vejo-a muito relacionada, quer com a África, quer com a internacional, e acho que podiam fazer um bom triângulo e aproximar programações, porque há coisas muito interessantes que deveriam, por exemplo, eu agora recebi um mail dizendo-me que a RDD, DP África, não se ouve no Porto e que seria muito importante que se ouvisse no Porto, o que faz todo o sentido, porque há uma enorme comunidade africana no Porto neste momento e há imensos estudantes Erasmus que vêm da África, etc, etc. É uma coisa óbvia. E porquê é que será que às vezes o óbvio não acontece? São coisas deste género que também nós estamos aqui para tentar ir ao encontro, digamos assim. Eu não sei se fui suficientemente clara dentro daquilo que eu não tenho certezas, tenho muitas dúvidas, cada vez tenho mais. Aliás, ouvindo-vos, sempre vou tendo mais dúvidas, o que é bom, é saudável.
Espero também que a RTP do futuro
tenha dúvidas.
Não só que tenha dúvidas, mas pelo menos que acabasse com uma coisa, é que desse de novo a voz aos artistas, aos cantores, em vez de ser uma RTP de playbacks. Porque hoje em dia estamos completamente inundados de playbacks. É uma coisa escandalosa. Já não se ouve ninguém cantar ao vivo. É tudo playback. Tudo. Não sei se já repararam isso. E há limites. Bem, vamos agora passar ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, à sua deputada Paula Gonçalves, aqui à sua direita. Tem a palavra, por favor.
Cumprimentar a professora Simoneta Afonso. Dizer que é um prazer tê-la cá na comissão, em nome do grupo parlamentar do PSD. Dizer também que realmente ficou esgotado um bocadinho as questões que tinha aqui formuladas com a excelente intervenção e com a perspectiva que tem ou forma de ver uma televisão pública que esclareceu na fase inicial muito bem e que esgotou realmente algumas das questões que tinha aqui formuladas. Quero também felicitar o seu excelente currículo nas diversas áreas que tive o cuidado de analisar, que vai desde a gestão das artes, à museologia, à cultura e também político, que ainda exerce atualmente. É com agrado também que registei na intervenção que a professora Simoneta fez, que concorda com a existência deste Conselho Geral Independente, ou seja, um órgão que foi recentemente criado por força da alteração legislativa e que vem, no fundo, dar razão ou corroborar a nossa tutela com a criação deste órgão, por forma a desgovernamentalizar, como estamos com um problema, da empresa e a transparência que é necessária nos nossos mídia. E também a forma de financiamento através da CAV, que sem dúvida é uma forma transparente, é uma forma de que todos os portugueses sabem, sem dúvida, com quanto é que estão a contribuir para a nossa empresa RTP, e forma mais transparente não seria possível, e registro com agrado que também corrobora que a CAV é um bom modo de financiamento da RTP. De seguida, queria só colocar mais duas ou três questões. Como sabe, uma das grandes competências, ou das várias competências do Conselho Geral Independente, é escolher o Conselho de Administração, é também propor linhas orientadoras para o projeto estratégico. Sabemos que já existe um Conselho de Administração e sabemos também que existe em desenvolvimento um projeto estratégico, e gostaria de saber qual a opinião da doutora e se subscreve na íntegra, parcialmente, o projeto que está a ser desenvolvido pelo atual Conselho de Administração. Era uma das questões que gostaria que me respondesse. Por fim, e depois, tendo em conta, como referi, o excelente currículo e a sua experiência além fronteiras na promoção de Portugal, como disse, tive o cuidado de analisar o seu currículo e verifiquei que é uma mulher de projetos, é uma mulher de iniciativas, é uma mulher com sucesso e que será certamente uma mais-valia neste Conselho Geral Independente. Designadamente, na promoção de Portugal, foi uma das grandes funções que também exerceu ao longo da sua carreira, mais especificamente na Europália 91, na Lisboa Capital Cultural, etc. E também promoveu parcerias com os países da CLPL. Sendo então, assim, uma das grandes apostas da RTP, a RTP Internacional e a RTP África, adequando os conteúdos de programação às comunidades a quem se dirige, considerando o horário, as novas tecnologias, o cuidado com as segundas gerações das comunidades imigrantes, também a promoção da língua portuguesa e da marca Portugal no mundo, de que forma considera que a sua experiência curricular, que já referi, poderá trazer mais valias a este novo órgão, que é o Conselho Geral Independente. Tendo em conta também que colaborou e participou na Comissão de Acompanhamento da RTP2, onde sugeriu temas e convidados, defendendo um melhor aproveitamento da programação de qualidade e tendo em conta que foram introduzidas algumas alterações por parte do Governo, assim como a existência de um novo contrato de concessão a que a RTP está obrigada a cumprir, no que diz respeito então ao segundo canal, à RTP2, questiono qual a sua opinião em relação a estas mudanças, como futuro membro do Conselho Geral Independente e como se situa em relação a esta nova RTP, se bem que já respondeu em parte na fase inicial como é que se situa em relação à RTP e ao serviço público especificamente. Para finalizar, e como sabe, a intenção do Governo com a criação deste novo órgão é essencialmente a mudança de paradigma do modelo de governação da RTP, afastando-a de quaisquer pressões, quer políticas, quer económicas. Gostaria de saber o que acha sobre esta mudança de paradigma no que diz respeito aos órgãos de comunicação social de serviço público. Fico por aqui porque realmente existiam mais questões, mas como sublinho novamente, foi bastante esclarecedor inicialmente. Agradeço a sua presença e endereço as maiores felicidades no novo cargo que vai ocupar. Muito obrigada.
Espero que a sua professora não fique estragada com tantos elogios e com tanto mimo. Que saudades da Europália, sua professora. Saudades, precisávamos de outra. Ora bem, tem então a palavra para responder, faz favor.
Sr. Deputada, muito obrigada por tudo o que disse e muito obrigada pelo seu contributo para alimentar a minha inquietação. Eu, É assim, eu se não concordasse à partida com o Conselho Geral Independente, não teria aceito. Isto é, neste momento, estou a ver se vale a pena, quer dizer, eu não faço ideia, o Conselho Geral Independente foi criado, ainda nunca funcionou, ainda nunca nos sentámos todos à mesma mesa para tratar deste assunto, é um órgão colegial e eu remeto-me a esse órgão colegial para certas questões que me pôs, não vou responder sozinha. O que eu penso, disse-o no início, não posso adiantar mais, não devo adiantar mais por respeito aos meus colegas. Agora, penso, acredito que este órgão possa ser importante para uma nova televisão e para um acompanhamento mais próximo do público e da opinião pública ao funcionamento da televisão e à sua proximidade com o serviço público e ao seu cumprimento, porque esse é o grande compromisso, é para isso que as pessoas pagam, para que a televisão cumpra um serviço público de qualidade. E, portanto, é nisso que nós temos que estar atentos. As competências do Conselho Geral Independente são muito vastas. É evidente que pode e deve indigitar um novo Conselho de Administração. Tem que lhes dar as linhas orientadoras, que é o que iremos fazer agora brevemente, para que o atual Conselho de Administração apresente o plano estratégico que nós aprovaremos, ou não, ou enfim, discutir, etc, etc. Portanto, mas tudo isto é baseado na Constituição, na Lei da Rádio e da Televisão, nos estatutos da própria televisão e no contrato de concessão, que ainda não está assinado, mas que é ver como é que vai ser, enfim, mas as linhas gerais estão traçadas. Aliás, tudo isto decorre da própria Constituição, que é a mãe e a mater de toda esta questão do serviço público de televisão. Eu há certas coisas que neste momento não me quero pronunciar individualmente, mais do que já fiz naqueles 5 minutos em que vos dei a ideia que eu tenho. Eu penso que, espero que a minha presença no Conselho Geral possa ser alguma mais-valia, no sentido em que eu sou uma mulher de trabalho, de ação, das mãos na massa, e conheço muito bem os meandros do mundo da cultura e as dificuldades que as pessoas têm e as formas como as pessoas têm capacidade de resposta e como, se forem envolvidas em projetos, podem de facto ser muito úteis e irmos todos muitíssimo mais longe. Mas, não quer dizer, não me quero adiantar de forma nenhuma, a RTP e Internacional e a RTP África são dois canais fundamentais, não só para a diáspora, não só para os palopos, enfim, para os países africanos de língua portuguesa, mas também para todos aqueles que no mundo têm curiosidade de conhecer melhor Portugal. Na verdade, Portugal neste momento está na moda, felizmente, finalmente está na moda, levou tempo, mas foi. Não sei se é por causa das low cost, se é por algum trabalho que tem sido feito, se são estes Erasmus, têm muita importância os estudantes Erasmus, porque vieram para Portugal, estão connosco, perceberam-nos, voltam. Este é um universo a ter em conta, é uma coisa importantíssima os estudantes Erasmus, porque regressam às suas terras e ficaram com uma relação connosco muito importante, que pode, em num futuro, vir a ser um caminho dos negócios. Porque se eu conheci um economista do outro lado, ou se conheci um cineasta do outro lado e quero fazer um projeto, primeiro vou ter com ele, porque já o conheço. Sei a língua dele, sei o que ele pensa, sei como funciona, fomos colegas de faculdade. Isso é uma grande mais-valia e essa mais-valia tem que ser aproveitada. A própria televisão, RTPI, RTPA, etc., devia puxar mais por estes estudantes Erasmus, ouvi-los, inclusivamente pô-los a falar. Põem tanta gente, desculpem, que não tem nada para dizer, a falar nas televisões à tarde e de manhã, que só dizem, desculpem, baboseiras, porque é que não põem estes estudantes Erasmus que vivem cá, que nos conhecem e que se calhar têm coisas interessantes para nos dizer de que nós nem nunca nos lembramos. São coisas deste tipo, eu não vou agora estar aqui a enumerar, aliás, eu não me tenciono, nem posso, nem devo, nem quero substituir-me aos diretores de programas que existem. E são absolutamente livres de...
Há que deixá-los descansados já.
Eles têm que apresentar a sua programação, mas eu não posso imiscuir. O que podemos é ter boas conversas. Claro. E enfim, se as pessoas estiverem todas numa boa onda, como eu espero que estejam...
Colaboram.
E se calhar são ideias que nunca lhe ocorreram. É, e, portanto, o nosso papel é um pouco esse. É de enfim, colaboração, mas colaboração positiva, não é negativa. Eu não me sinto ali o fiel da balança ou o mal da fita, fez mal, não sei o quê. Trará. Não, não é isso. É, nós estamos aqui numa boa. Além disso, temos a ERC e o Conselho de Opinião e o provedor, que é muito importante, os provedores, não é os provedores da rádio e da televisão, que são duas figuras importantíssimas que podem carrear para tudo isto a informação para o público. Era preciso também promover as associações de ouvintes e de telespectadores terem um papel mais ativo. Eu, quando falo nas plataformas digitais, que falei há bocadinho, volto a repetir que tanta gente que se manda em mensagens nos Facebooks, porque é que também não mandam mensagens sobre os programas, porque é que isso não é transparente, porque é que nós todos não ouvimos isso, o que é que as pessoas pensaram? Era importante haver uma maior transparência nessa, no fundo, nesse pulsar que a opinião pública traz e que é importante nós ouvirmos e termos em conta, porque eu não conheço todos os portugueses, há desde o iletrado, aquele que tem a iliteracia funcional, aquele que teve só, infelizmente, só teve a quarta classe, o outro que é doutorado, e a televisão tem que ser para todos. Eu costumava dizer, quando fazia exposições aos meus jovens colaboradores, dizia: os senhores, agora pensem uma coisa, isto tem que ser entendível por toda a gente, desde o professor catedrático da cidade de Lisboa ou de Coimbra, até aquele senhor de freixo de espada à cinta, que eu dava sempre o exemplo de freixo de espada à cinta, que não é por minimizar freixo de espada à cinta, mas é um nome divertido, que nunca veio a uma exposição. E cada um tem que retirar daqui aquilo que os seus conhecimentos lhe permitem. E é isto que a televisão tem que fazer. Tem que ser audível e perceptível por todos. Esse é o grande papel. E depois, evidentemente, há nichos e há segmentos. Mas, de facto, tem que se ter essa preocupação. E eu volto a falar no bom senso, que é uma coisa como os caldos de galinha.
É verdade.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Inês Medeiros. Faz favor, tem a palavra.
Acho que é preciso desligar o...
Ah, isto.
Ah, tá. Pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, também eu começo por cumprimentar a Sra. Professora Simoneta Luís Afonso, e é sempre um prazer tê-la aqui, quer dizer, não só conversar consigo, em geral, e aqui muito em particular, e de facto agradecer a exposição inicial, que foi uma lufada de ar fresco, porque há uma visão muito clara do que é o serviço público. E ainda bem que fala dos nossos contributos e daquilo que nós lhe podemos trazer, e eu não quero ser uma desmancha prazeres e contribuir demais para a sua inquietação, e espero que mantenha a sua energia, o seu lado positivo, a sua é uma mulher de trabalho, é uma mulher de ação, é uma mulher que procura sistematicamente uma colaboração positiva, e espero que mantenha essa força. Dito isto, eu acho que é importante relembrar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem muitas dúvidas, não sobre os membros agora eleitos ou indigitados ou cooptados do Conselho Geral Independente, mas sobre a própria figura. E isso é importante que seja claro. E porquê? Porque achamos que justamente esses membros vão ser confrontados com uma situação que não é clara, que arrisca de ser confusa, aliás, justamente na sobreposição de competências, na sobreposição numa espécie de hierarquização de poderes que é confusa, que ao contrário do que se diz, não contribui para a transparência, mas sim para uma diluição de responsabilidades que só contribui para a opacidade. É sempre mais fácil saber exatamente quem manda no quê, para usar o tom claro que a senhora professora usa sempre nas suas expressões, quem manda no quê e de que forma, do que uma multiplicação de entidades que mais ou menos se fiscalizam todas umas às outras numa hierarquia por vezes dúbia, e ficamos sem saber exatamente quem manda no quê e como e do que é responsável. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, é baseado num modelo britânico da BBC Trust, mas também não é o modelo britânico. Portanto, mais uma vez, estamos aqui a meio caminho entre uma coisa e outra. Não vai trazer uma simplificação, mas, ao contrário, vai tornar mais complexo. Dito isto, eu não posso deixar, e não tinha pensado fazer nisso, mas não posso deixar de falar da dita desgovernamentalização tão apregoada. Eu devo dizer que a indenização compensatória estava inscrita em orçamento de Estado. E já o disse uma vez ao próprio Sr. Ministro, acho muito perigoso dizer-se que uma verba inscrita num orçamento do Estado é um instrumento de poder ou de governamentalização, porque então toda, qualquer universidade era governamentalizada por estar em orçamento do Estado. Portanto, os apoios, as instituições públicas têm apoios de Estado e isso não significa que sejam menos independentes ou menos transparentes. Isto é, para mim, uma coisa clara e acho que devemos ser claros também com as palavras e sentir a gravidade das palavras que se dizem. Agora não estou a falar, obviamente, para a senhora professora, que sei perfeitamente que tem consciência disso, mas quer dizer, estar a dizer que a RTP era pouco independente, e o tempo corre, porque tinha uma verba inscrita no Orçamento de Estado, é algo que eu não aceito e acho que nenhum de nós, democratas e deputadas desta Casa, devíamos aceitar. Pronto, ponto, isso era, foi o que foi dito, que era pouco claro que retirar a indenização compensatória que está inscrita no Orçamento de Estado é tornar mais transparente. Transparente no quê? O Orçamento de Estado, não há mais transparente que o Orçamento de Estado. Dito isto, há obviamente uma grande questão em relação a, e mais uma vez, não quero contribuir demasiado para alimentar as suas inquietações e com isso termino. Estou certa que quando começar a trabalhar e com a sua energia e com a sua energia positiva, justamente, vai ter consciência dessa questão. Há evidentemente uma questão complicada no financiamento da RTP. E se é verdade que se fazem os fatos também em função do tecido, também diz o povo que não se fazem omeletes sem ovos. E, portanto, neste momento nós estamos um bocadinho com as cascas dos ovos, os ovos já se foram, se me permite. E, sobretudo, acho que é importante ter a noção que a missão, e a senhora professora disse-o várias vezes, a missão da RTP é obviamente uma missão nacional, mas é também uma missão internacional. E tanto a RTP Internacional como a RTP África, que são, e é bom que se lembre, que são serviços de programa em canal fechado, e inclusivamente esta nova forma de financiamento levanta até questões éticas. Ou seja, porque é que é o utilizador da eletricidade nu em Portugal continental e que paga emissões que não pode ver se não voltar a pagar? Eu não sou, como é evidente, ninguém é contra a CAV, aliás a CAV já existia. Nós temos muitas dúvidas sobre todo este discurso feito em torno exclusivamente da CAV e, uma desresponsabilização do Estado sobre a missão estratégica do serviço público de rádio e televisão no estrangeiro. E é sobre essa questão que eu tenho a certeza que a senhora professora, até pelas palavras que disse até agora, sabe, vai estar muito atenta a essa questão. Porque, de facto, é uma missão estratégica, é preciso, obviamente, arranjar novas formas de financiamento. Já era preciso, antes de retirar a indenização compensatória, neste momento ainda é mais preciso. Dito isto e concluo só a desejar-lhe muito boa sorte e estou certa que a sua energia vai trazer algo de muito positivo a este Conselho Geral Independente, que agora que está formado só podemos desejar que funcione bem.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora professora, tem a palavra para responder.
Senhora deputada, muito obrigada pelas suas palavras que contribuem para a minha inquietação, já existia, mas que aumenta um pouco. É evidente que eu neste momento não tenho nenhumas certezas, como é normal, ainda não falei com ninguém, não recebemos ainda papel nenhum, portanto, isto tudo, tudo o que eu disse até aqui, são ideias de alguém que se lembra dos primeiros programas da televisão quando tinha 8 ou 9 ou 10 anos ou 11 anos ou não sei o quê, porque eu vivia na província e o meu pai comprou logo uma televisão assim que a televisão apareceu, porque de facto era uma maneira, e aí está, era uma maneira de estar em contacto com o mundo, e é assim desde pequena que eu vejo a televisão. E os portugueses entre si, os portugueses que estão dentro e que estão fora e aqueles que estão em lugares mais longínquos, que agora o país é todo mais próximo. Mas nessa altura, quando eu era pequena, não era tão próximo assim e eram muitas horas de viagem, não havia autoestradas, etc, etc. Portanto, e a informação não passava como passa hoje. De qualquer forma, é isso que eu acho que é a televisão, é precisamente esse a sua grande riqueza, que tem que ser mantida. Ora bem, eu de dinheiro, neste momento, não consigo falar. De orçamentos, não consigo falar. Não, seria desonesta convosco e comigo própria, e não tenho esse hábito, se me pusesse aqui a perorar sobre dinheiros, sobre orçamentos, sobre orçamentação, etc, etc. Eu preciso de ver dados, de ver factos, de ver coisas feitas e de ver quanto custam. Para perceber, é como ao merceeiro. Eu faço um bocadinho contas de merceeiro, o ter e o haver. Tem esta mercadoria, custou quanto, e esta mercadoria vale o quê, e vou mandá-la para onde, e qual é o meu retorno, no fundo, esse retorno espiritual. Eu percebo o que diz da RTPI e da RTP África, mas, na verdade, se eu quiser contrapor aquilo que disse, posso dizer, bom, todos nós pagamos no contador porque isso é a imagem do país, e eu... Não, quer dizer, acho que devo, tenho a obrigação de contribuir para a imagem internacional do meu país. Portanto, aquele contributo de 2,3565 que eu dou no contador da luz, já havia a taxa da televisão antigamente, que depois foi abolida, portanto, vem parar ao mesmo. E, na verdade, quer dizer, eu acho que estou a contribuir para a imagem do meu país, que depois tem um retorno para mim próprio como cidadão, na medida em que, ao contribuir para a imagem do meu país, a imagem do meu país melhora, os negócios melhoram, a educação melhora, os outros olham-nos com outro olhar. Portanto, é um pequeno contributo que cada um de nós dá. Esse pode ser o outro lado da história que a senhora deputada levantou, eu percebo o que está a dizer. Agora, não tenho certezas nenhumas neste momento, vim aqui falar convosco de peito aberto, dizendo-vos o que penso como cidadão apenas. Este é o meu olhar sobre aquilo que eu acho que deve ser a televisão. Depois, terei mais 5 parceiros com quem vamos discutir estes assuntos com certeza fundamente, e haverá pessoas muito mais informadas do que eu e muito mais sabedoras do que eu na gestão financeira, a qual nunca pode ser, evidentemente, distanciada daquilo que é verdadeiramente o objeto principal da televisão, que é, de facto, o serviço público de televisão, ir ao encontro, de facto, de todos os cidadãos em Portugal, fora de Portugal, os outros que nos olham à distância, etc, etc. Esse é o nosso, digamos que é o nosso produto, é o produto que a televisão tem que produzir. Quanto é que esse produto custa? Como é que os custos são distribuídos, etc, etc? Eu espero poder contar com a sabedoria dos economistas que lá estão e que sabem muito desses assuntos e provavelmente fazer-lhes algumas perguntas no meio das nossas conversas, que teremos muitas com certeza. Tenho muito boa vontade, vou tentar perceber se posso ser útil. Como já disse há pouco, se vir que a minha utilidade é nula, vou para o sítio de onde vim, que é para a minha casa, para as minhas férias, que eu já paguei, férias da reforma, que eu já paguei, e, portanto, fico bem à mesma, vou ler, vou passear, vou brincar com os meus netos. Tenho uma vida. Isto é mesmo uma missão que eu achei que devia aceitar, porque acho que é importante que nós colaboremos enquanto estivermos ainda em prazo.
Muito obrigado, senhora professora, pela sua lição de vida que nos trouxe aqui hoje a esta audição. Foi uma audição, de certa forma, um pouco atípica em relação àquilo que costuma ser o formalismo das audições e a maneira como elas decorrem, mas seja como for, é um contributo, não há duas pessoas iguais, cada uma tem o seu estilo, cada uma tem a sua maneira de se exprimir. Penso que ela foi bastante elucidativa. Houve aqui muita comunhão em relação às ideias que a senhora professora tem como cidadã. Nós também somos políticos, mas também somos cidadãos, somos consumidores e também somos contribuintes. Portanto, muito obrigado, espero voltar a vê-la aqui muito mais vezes, porque, como sabe, está previsto até na própria lei que o Conselho Geral Independente prestará contas e terá um acompanhamento muito próximo por parte da Assembleia da República. Portanto, até à próxima vez, e esperemos que o seu otimismo, entretanto, tenha contagiado outras pessoas e que o resultado seja aqui também expresso perante a Comissão e perante os portugueses, numa forma de que valeu a pena ter feito algumas alterações, mas sobretudo valeu a pena ter escolhido quem se escolheu. E isso é que eu penso que às vezes até muito acima da própria alteração formal e jurídica, são as pessoas que fazem as leis melhores ou piores. Não é apenas o texto da lei que em si determina se as coisas se resolvem. Muito obrigado, Sra. Professora, até breve.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, agradeço imenso a oportunidade que me deram e espero, de facto, para além das vezes legais que terei que vir aqui, que nos possamos ouvir informalmente, formalmente. Estou sempre disponível e acho que é importante esta troca de impressões para nos enriquecer, na verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fazemos agora uma pausa técnica entre uma audição e a outra, portanto, começamos ao meio-dia, em princípio. Está bem? Até já.